Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o CEO da nova base, Luís Paulo Salvado. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Enfim, essa pergunta, o termo capital tem vários sentidos, não é? Eu começaria mesmo pelo sentido literal e acho que uma das coisas que neste momento o país precisa é de capital estrangeiro, portanto, investimento estrangeiro, já que nós não temos capacidade de fazer esse investimento para a nossa economia crescer. Portanto, os economistas dizem que nós estamos, neste momento, a produzir acima do PIB potencial, que é preciso, digamos, aumentar a capacidade de produção, e isso faz com investimento estrangeiro. Mas, para mim, há algo que é ainda mais caro, digamos, do ponto de vista de valor, que tem a ver com o capital, que é o capital humano, ou o capital intelectual. Eu diria que esse é um dos principais déficits que nós temos em termos de qualificação dos portugueses, face, digamos, ao espaço onde nós nos inserimos, que é a Europa. Claramente, se nós olharmos para os vários indicadores, Portugal se desenvolveu muito nos últimos anos, aí também se desenvolveu muito, mas ainda há uma diferença grande face, digamos, à média europeia, e acho que nós temos que, digamos, encurtar essa diferença o mais rápido possível. Até porque eu acredito que o futuro de Portugal, devido às nossas condições de dimensão, etc., se vai jogar muito nessa frente. Portanto, eu acho que nós temos de tirar partido mais das nossas pessoas. Portanto, podemos dar N exemplos onde isso, temos provas que isso, quando fazemos esse investimento, isso tem resultados, mas eu acho que o caminho do país é por aí. O país não é um grande país, nunca vai ter uma grande capacidade industrial. Nós temos que trabalhar pela diferença, por ser algo que faz coisas, produz bens e produtos com mais valor acrescentado. Portanto, desse ponto de vista, o termo capital também se apropria. Agora, estas duas ideias de capital são meios, ou seja, são meios para atingir um fim. Respondendo à pergunta no sentido mais aberto, mais completo, eu diria que o que é capital para Portugal hoje é tornar Portugal um bom país para se trabalhar. Eu vou explicar. Eu acho que Portugal hoje é um bom país para se viver. Todos os portugueses que viajam muito pelo mundo já se tinham percebido isso há muitos anos, conhecem o mundo e muitos estrangeiros estão a conhecer isso hoje em dia em Portugal. Portugal é dos melhores países do mundo para se viver.
Mas não é para trabalhar?
Não é para trabalhar.
Porquê?
Porque o trabalho, penso eu, ainda não é devidamente recompensado. Pelo menos se olharmos para os padrões europeus, o que é que nós temos? Estamos um país de salários baixos, temos que aumentar a nossa produtividade, obviamente tudo isso está condicionado. Quem trabalha não ganha muito, a carga fiscal é excessiva, sobretudo logo em níveis iniciais ou intermédios. Portanto, eu acho que há ainda um caminho a fazer grande na cultura de mérito, ou seja, as pessoas sentirem que as organizações para as quais trabalham reconhece o valor e o empenho e o mérito e a recompensa devidamente. Muito caminho se fez, mas eu penso que eu estou a falar do ponto de vista médio, daquilo que eu observo. Eu acho que ainda há muitas zonas da sociedade, próprio Estado, há, digamos, uma filosofia do trabalho que em muitos setores ainda permeia temas como a antiguidade. Eu, por exemplo, eu acho que o tema da experiência é muito relevante, a experiência tem muito valor, mas não é diferente da antiguidade. Portanto,
seu ponto de vista, o Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo?
O Estado já tentou fazer isso várias vezes. Eu sei que uma reforma dessas, uma escala, portanto, eu lidero uma empresa com alguma dimensão, portanto, a nova base tem mais de 2 mil pessoas. Eu sei que há, quando se introduz ou se mudanças nesse tipo de processos de avaliação de desempenho, são processos complicados, pesados, com uma grande gestão da mudança, com uma grande vontade política para os concretizar. E eu não estou a dizer que isso é fácil, eu já vi várias tentativas, mas eu acho que isso é imperativo. Portanto, mas eu acho que não é só o Estado. Eu acho que há muitas
também,
empresas,
não é?
Que ainda há uma cultura, digamos, pouco robusta desse ponto de vista. E as pessoas, obviamente, querem criar uma cultura de média, um grande estímulo ao trabalho. E, finalmente, eu diria que há outro problema que tem a ver com o nosso fraco crescimento, que um país cresce pouco, isto é como uma empresa, não cria muitas oportunidades. Portanto, para as pessoas evoluírem, ou seja, se um país cresce mais, é mais fácil as pessoas evoluírem na sua carreira, porque há desafios novos, as pessoas têm que cada vez aumentar as suas responsabilidades. Quando se cresce pouco ou não se cresce, obviamente as pessoas não podem evoluir muito, não é? Porque não há lugares novos disponíveis. Portanto, eu penso que nós já conseguimos transformar Portugal num dos melhores países do mundo para se viver. Há coisas que não são da nossa responsabilidade, não é? Mas eu acho que algumas são e acho que devemos também reconhecer esse nosso contributo, nós portugueses todos, mas eu acho que o que é o capital, digamos, para Portugal fazer nos próximos anos é Eu gostava que Portugal fosse também um dos melhores países do mundo para se trabalhar. Eu então, e penso muita gente.
Nesse contexto que está a referir, existe, do seu ponto de vista, um clima favorável para as empresas se desenvolverem em Portugal ou nem por isso?
Eu penso assim, eu acho que hoje existe uma estabilidade política e social que é muito importante para o desenvolvimento dos negócios. O que os negócios lidam muito mal é com incerteza, portanto, e hoje em dia já a têm naturalmente pelo mundo, por este mundo que nós temos, mas portanto eu acho que fizeram progressos nos últimos anos nesse ponto de vista de, digamos, pacificação social e política, continuam a faltar algumas reformas, digamos, para as empresas terem mais facilidade em se envolver.
Nomeadamente?
Eu já referi uma indiretamente. Laboral não, já agora não. É assim, eu acho que as empresas, nós temos de fazer aqui uma opção. Se queremos estar inserido num espaço europeu, do modelo social europeu, nós não podemos ter uma legislação laboral muito diferente da que temos. Ou seja, podemos ter um modelo anglo-saxónico ou americano, mas aí estamos a falar de uma filosofia diferente de sociedade. Aí, se compararmos com esses modelos, estamos muito desajustados, mas nós não estamos nesse espaço. Eu acho que eu não elegeria a legislação laboral como uma grande prioridade de mudança. Acho que há outros temas mais relevantes. Aliás, os últimos dados também de emprego, criação de emprego, também penso que dão razão a esta tese. Não vejo aí, e eu falo com muitos líderes e gestores de empresas, não vejo aí uma grande preocupação. Acho que há uma reforma para fazer na legislação laboral, mas tem mais a ver com o futuro. Eu acho que a legislação laboral que nós temos é anacrónica, ou seja, foi pensada para um modelo de sociedade que hoje em dia não existe, e eu acho que daqui a 10 anos não vai ser pior. E vou dar um exemplo. Todo o tema de regulação de horários de trabalho não faz sentido hoje em dia. A nova base, e depois podemos falar um pouco sobre isso, tem 70%, mais 70% das nossas pessoas são geração Y, os tais millennials. A relação que eles têm com o trabalho e com o lazer não é como a nossa. Eles não têm as coisas divididas como nós tínhamos. Eles podem estar em casa a trabalhar às 4 da manhã. Portanto, todo o que é. Claro que nós estamos num setor, se calhar, diferente, mas eu vejo essa tendência entrar por todas as áreas, e o tema do horário de trabalho não faz sentido. Outro tema que hoje em dia é muito expressivo já, na remuneração já há uma componente grande de variáveis e prémios. A legislação, quando foi concebida, hoje em dia, portanto, isso está previsto na legislação, mas são áreas muito pobres. Eu penso que eu acredito que seja mais nesse tipo de flexibilização que é preciso atuar. Mas em relação às reformas...
Mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa em relação a isso. Isso não vai criar certas arbitrariedades por parte de alguns empresários que também não estão preparados para saber lidar com essas alterações?
Eu sou a favor de regras. E assim, as regras gerem expectativas de ambas as partes sobre qual é a relação que vão ter. Portanto, eu acho que haver à cabeça uma contratualização do que é esperado dos dois lados faz sentido. Talvez sim, ou seja, eu também pode haver algum motivo. Normalmente diz que a lei responde tarde às mudanças da sociedade. É preciso às vezes haver algum amadurecimento, digamos, para criar as leis já com alguma experiência. Eu acho é que estas tendências que eu vejo já acontecem há muitos anos. E acredito também que a lei de hoje permite muitos abusos, já agora de parte a parte. Eu não vejo só os abusos de um lado. Portanto, eu acho que a lei pode ser interpretada sempre de várias maneiras, mas penso que isso não deva ser um motivo para nós... E eu não estou a dizer que se faça isso à pressa. E já agora, isto não é um problema de Portugal. Eu acho que isso é um problema, digamos, universal. Acho que todo o mundo hoje está com uma grande velocidade e estes temas, se calhar, ainda estão muito presos ao passado.
Havia outra reforma que a referir?
Não, eu acho que esta, como disse, para mim não era das principais. Não quer dizer que não haja sempre temas a melhorar. Eu vejo uma grande... pelo aquilo que eu disse, porque é que a nossa carga fiscal é elevada? Porque há um grande peso hoje em dia do Estado. E não estou a falar, obviamente, eu sei que essa discussão é muito complexa e não acho que seja fácil de resolver, mas eu penso que a máquina do Estado, fruto, enfim, também das crises dos últimos anos, não se tem modernizado o suficiente. Portanto, eu acho que tem havido progressos, isso não tenho dúvidas. Nós hoje conseguimos, como cidadãos e como empresas, fazer coisas de uma forma mais ágil, mas acho que há muito trabalho por fazer e, sobretudo, a minha percepção é que há muitas pessoas que não estão a ser devidamente utilizadas. Portanto, quando eu digo isso...
Mas no Estado?
Eu acho que há muitas redundâncias. Portanto, criou-se... Nunca houve uma estruturação profunda. Se as empresas, por necessidade de sobrevivência, à medida que os mercados vão mudando e que têm que mudar os seus processos de fabrica, etc., ou de produção de serviços, têm que fazer estruturações. Porquê? Para fazer um repensamento de toda a forma de funcionar. Isso por vários motivos, e a gente conhece-os, não é, como cidadãos deste país, não tem sido possível fazer, não me lembro nenhuma reforma profunda do Estado nos últimos 20 anos, e vai-se acrescentando estruturas, porque é preciso responder a novos desafios, até mesmo a parte da informatização e do entendimento online, etc., vai-se acrescentando, não repensando as estruturas que muitas vezes devidamente que havia.
Mas isso tem dificultado a vida das empresas e o relacionamento com o Estado?
Tem, ou seja, nós hoje acabamos, enfim, eu quero aqui dizer, portanto, eu tenho uma visão otimista, porque eu acho que houve uma evolução muito positiva nos últimos anos, mas eu acho que pode ser feito mais. Eu vejo há muito trabalho que o Estado pede aos cidadãos e às empresas que já têm. Ou seja, muitas vezes, isso tem diminuído, mas muitas vezes a gente está a tratar documentos para entregar ao Estado para certas coisas que o Estado tem noutros ministérios. Ou seja, eu acho que há muita gente que não está bem aproveitada na administração pública. São pessoas de grande qualidade. Algumas pessoas que eu conheço que trabalham na administração pública, para os mecanismos de recompensa que existem, eu acho que são verdadeiros patriotas. Ou seja, são pessoas que, pá, contra grandes adversidades, trabalham afincadamente, dão o máximo. Portanto, essas pessoas devidamente qualificadas poderiam contribuir mais no setor privado. Portanto, quando eu falo dessa reforma do Estado, não é de repente pôr não sei quantos milhares de pessoas na rua. Não é assim que se faz. É tentar perceber, algumas dessas pessoas, se calhar, podem ir para situações pré-reforma, outras poderão ser requalificadas e ser muito mais felizes e ter muito mais sucesso no setor privado, e não é uma coisa que tenha que ser feita à pressa.
O peso do Estado na economia não vos beneficia?
Só prejudica as empresas.
Mas
aumentamos
a
carga fiscal a todos.
Qual é o peso do Estado no vosso negócio, por exemplo?
Neste momento, a nova base será inferior a 10%. O nosso principal setor, de longe, há muitos anos, há mais de 10 anos, são as telecomunicações. E neste momento até a maioria do negócio está fora de Portugal, está na Europa. E depois o nosso segundo setor é a banca. E o Estado, enfim, nós trabalhamos para várias áreas, algumas já foram do Estado, hoje são privadas, como a saúde, como os transportes, como a energia, mas o Estado não representa um peso, é dos nossos setores neste momento, não é dos mais relevantes. Mas, independentemente disso, eu acho que em termos de todos nós como cidadãos e como empresas, beneficiámos num Estado mais ágil, mais eficiente.
Aquilo que acabou de dizer, portanto, nesta sua resposta, leva-me a concluir que, de certo modo, não considera que exista um ambiente favorável para o investimento em Portugal, porque não há condições para viver, mas não há condições para trabalhar, há uma reforma que tem que ser feita, do plano fiscal também não é favorável. Portanto,
não, mas
é assim, isto ou não?
Não. Para o investidor, eu acho que isso não é muito relevante o que eu estou a dizer. Estou a focar-me sobretudo nos trabalhadores, não é? O trabalhador é que tem um rendimento disponível inferior, não vê o seu mérito reconhecido devidamente.
Portanto, Portugal é um país...
Eu acho
que
já agora,
vale a pena investir.
Eu estou a fazer estes comentários ou estas críticas, eu acho que nós devemos ser exigentes. Eu acho que tem havido progressos nos últimos anos, e não é só este governo. Ou seja, nós não temos estado parados, e se calhar se compararmos com o que era há 20 anos, pá, não tem nada a ver. Eu acho é que temos que ir mais depressa. Né? E, já agora, não aconteceu por acaso. Eu, a propósito destas reformas que a gente precisa fazer, nós tivemos a sorte de ter alguém muitos anos à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, com várias pastas, o professor Mariano Gago, criou uma política que perdurou e que fez que o nosso sistema científico e o nosso sistema universitário evoluísse muito. Aliás, não é por acaso que nós temos hoje, no ranking das melhores universidades do mundo, várias universidades portuguesas, em diferentes áreas, em engenharia...
E acha que foi um trabalho continuado?
Acho que foi um trabalho continuado.
Dos governos subsequentes?
Eu acho que se conseguiu continuar, ou seja, eu acho que se criou ali uma linha. Não sei se foi fortuito, se foi consertado, não, mas é assim, para já o próprio Mariano Gago teve muitos anos em diferentes governos como ministro dessas áreas, criou ali alguma estabilidade. Mas mesmo nos interregnos, eu acho que não deverá ter havido essa descontinuidade, porque o que nós sentimos é, nos últimos 10 anos, a nossa ciência apareceu. Portanto, temos muitos investigadores por esse mundo fora, em sítios altamente reputados, temos neste momento já uma diáspora de investigadores a voltar, temos as nossas universidades nos melhores rankings, em posições muito interessantes, temos o aparecimento de alguns clusters novos, tecnologia, fruto, digamos, do grande dinamismo nestas áreas. Nós próprios sabemos, porque nós estamos em 40 países do mundo e já tivemos em muitos mais, Nós já tivemos desde o Japão aos Estados Unidos, nós já nos comparámos, do ponto de vista de engenharia, com todos praticamente os grandes países, e assim, o engenheiro português não fica nada a dever aos outros, pelo contrário, tecnicamente é tão bom ou melhor preparado, e do ponto de vista de outras características, como por exemplo a capacidade de se adaptar, características que hoje em dia são cada vez mais importantes, adaptação cultural, tem vantagens, nós temos claramente vantagens, mas, portanto, o que eu acredito é que em algumas áreas, que possa, por isso que eu falei que um tema capital para Portugal é digamos, conseguir melhorar a forma como as pessoas trabalham, porque estão cá os ingredientes para os investimentos terem bastante retorno.
O que é que lhe parece o roteiro do conhecimento e da inovação que o Governo lançou? Conhece-o?
Eu sei que é recente, não o conheço.
Mas considera que há uma aposta efetivamente na inovação? Ou seja, que sente que de algum modo se está a dar esse passo em frente?
A quem compete inovar é sobretudo às empresas, aos agentes privados. Eu acho que o papel do Estado é criar condições para que isso seja mais fácil. Eu penso, assim, vamos ver por partes. Eu acho, do ponto de vista de capital humano, eu acho que o Estado aí tem feito um bom trabalho. E não estou a falar dos últimos 2 anos, estou a falar dos últimos 20. Eu acho que há, como disse, ainda há um gap, mas eu acho que houve uma grande evolução.
Mas mais do que fazer alguma coisa, é que há uma estratégia.
Houve
nesse
uma estratégia.
Sentido.
Eu hoje não sei, o atual ministro era uma das pessoas que trabalhava mais próximo com o professor Manuel Nogueira, o Manuel Leitor, era secretário-estado dele, portanto, eu acho que há aí uma ideia de continuidade. E acho que isso é positivo. Mas, portanto, o Estado também tem criado alguns incentivos fiscais à inovação, através de uma série de programas, portanto, eu acho que isso também, para as empresas conseguirem aproveitar, é positivo. Há instrumentos europeus, há fundos europeus também, digamos, permitem financiamento a essa atividade. Eu penso que a questão é se as empresas têm condições hoje de absorver, digamos, utilizar esses instrumentos. Eu penso que algumas, aí, enfim, não conheço nenhum estudo, digamos, exaustivo que fale sobre isso. Eu penso que algumas empresas têm conseguido fazer, e nós vemos às vezes o sucesso de muitas empresas neste momento por esse mundo fora. Eu penso que, muitas vezes baseado na inovação, na diferenciação. Eu acho que o caminho é precisamente esse. Se o tecido empresarial global está aí, tenho as maiores dúvidas. E aqui gostava de fazer um comentário, provavelmente, temas como o Web Summit, que muitas vezes vem à baila, qual é o papel que tem. Eu acho que o Web Summit é muito importante para criar uma nova percepção de Portugal. Eu posso estar a contar aqui uma história que é verídica, que aconteceu já há alguns anos, a nova base já iniciou a sua internacionalização há muitos anos, e precisamente há, não sei, 6, 7 anos, estávamos na Alemanha, posso dizer, numa grande empresa conhecida, não vou dizer qual é que era, e fomos lá explicar uma tecnologia nossa que tínhamos, que era bastante inovadora, e nós até estávamos, enfim, interrogávamos se aquilo ia ter aceitação, e a primeira parte da reunião correu de uma forma extraordinária, bem, portanto, em meia hora, eles ficaram convencidos que de facto, a gente sabia muito daquilo e que aquilo é muito inovador. E depois tivemos uma hora e meia a pedir desculpa por ser português, ou seja, eles estávamos a fazer perguntas e não percebia. O que é que eles queriam saber? Por que raio uma coisa tão avançada tinha aparecido em Portugal?
Mas isso foi há quantos anos?
Isto foi há 7, 8 anos. Ou seja, eles...
E acha que o Web Summit é que mudou essa percepção de Portugal?
Já lá vamos. Isto não foi só um evento. Mas é assim, o Web Summit, se calhar, é o corolário disto que eu estou a dizer. Em Portugal, ou seja, eles queriam saber como é que a engenharia portuguesa estava tão avançada. Ou seja, mas eles tinham uma ideia, no sentido deles, tinham uma ideia de um país agrícola, um país pouco sofisticado, e não, ou seja, havia uma ideia de Portugal, e isso era terrível, nós passámos por isso, para as empresas portuguesas que iam lá para fora, por um lado nem sabia muito bem o que era Portugal, isto é verdade. E quando se conhecia, não era, a imagem não era ligada a estas áreas sofisticadas, tecnologia, isso era um problema.
E está a mudar ou já mudou?
Isso mudou ao longo dos anos, ou seja, não mudou agora, não é? Foi mudando, à medida que muitas empresas também foram portuguesas, foram afirmando-se lá fora, foi mudando, mas... Eu diria que o Web Summit decidir-se instalar cá é sinal que eles já achavam que Portugal tinha uma percepção diferente de Portugal. E, obviamente, esse próprio evento cria uma ideia diferente de Portugal. Aliás, ao trazer cá muitas pessoas que estão nessas áreas de inovação, muitos estrangeiros, eles quando, e o sítio até foi feliz que encontraram, é a Expo, ficam com uma ideia de um Portugal completamente diferente, um Portugal moderno,
sofisticado.
Mas não
temos propriamente um campeão nacional nesta área, não é? A nível internacional. Nesta área tecnológica.
Esse conceito dos campeões nacionais eu nunca percebi muito bem. Enfim, a Nova Base, durante muitos anos, ainda foi a maior empresa portuguesa nestas áreas. Enfim, neste momento, Nós já temos quase 60% do nosso negócio lá fora, a maioria dele na Europa, temos 70% do nosso negócio na Europa, portanto, nós temos também sido embaixadores, muitas vezes, deste trabalho que eu falei. Mas não estamos só, já há muitas outras empresas, enfim, não vou referir, não consigo falar em todas, mas há muitas empresas que andam a fazer esse caminho. Mas, pegando outra vez neste tema, ligando à inovação, temas como o Web Summit são muito importantes por dar uma visibilidade diferente para Portugal. Isso é importante, isso facilita o investimento, novos investimentos, etc. Mas, neste momento, esta onda que há aqui de empreendedorismo e inovação, a gente tem que ter noção disso, é muito interessante para haver novos projetos, o nascimento de muitas novas empresas. Isso necessariamente não faz uma nova tipo de economia. Porquê? Essas empresas, para ter sucesso, portanto, há uma coisa, é um ciclo de vida das empresas, portanto, quando chegam ali a uma determinada altura, é preciso investimentos. Essas empresas normalmente nascem com investimentos de 50 mil euros, 100 mil euros, 10 mil euros, mas essas empresas não se vão tornar grandes se não tiverem novas rondas. E o que é que nós temos? Nós temos um bom ecossistema nacional para as primeiras rondas.
E há capital disponível?
Não há. Ou seja, quer para a segunda ronda, estamos a falar na ordem de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quer que aí tornar as empresas médias, quer para se tornarem grandes empresas, são rondas muito maiores.
Até empresas como a Nova Base não têm um papel para financiar essas startups?
Nós temos uma área de Nova Base Capital, precisamente tem investido, algumas empresas até muito conhecidas, como por exemplo a Fidzai. Nós tivemos na origem, somos os dos primeiros investidores da Fidzai e muitos outros, mas nós, primeiro, a Nova Base também não tem assim os bolsos tão fundos para ir a rondas onde meta 10 milhões, 15 milhões, não temos essa capacidade, mas temos feito um esforço, temos feito alguns investimentos, mas sozinhos, ou seja, quantas novas bases há em Portugal? Portanto, o tema é, há aqui um problema de ecossistema, que é, há aqui hoje em dia uma grande dinâmica, uma grande excitação, e eu acho que isso é positivo.
Portanto, o que está a dizer é que Portugal, independentemente das intenções que estão vindo a ser manifestadas, nomeadamente através da Web Summit, etc., não tem ainda a capacidade para uma aposta efetiva nesse setor da inovação e desenvolvimento.
Eu gosto sempre de pôr as coisas numa perspectiva construtiva, é assim, dizer mal e criticar é fácil, né? Construir é difícil. Eu acho que isso só não chega, mas é assim, sem esse passo também não se dá os outros. Ou seja, eu acho que o primeiro passo foi muito bem dado. Se nós não demos o segundo e o terceiro, o primeiro vai ficar desperdiçado. É assim, o que é que nós... Já agora, não há capital em Portugal para isso. Temos que encontrar um ecossistema de investidores, claramente, terá que haver investidores estrangeiros, dar-lhes a conhecer, porque há muitas coisas interessantes que nós temos. Grandes investidores, mas em parceria com alguns... parceiros em Portugal, a Nova Base. Temos feito isso com alguns investidores estrangeiros, mas está interessado em fazer parte desse. Começar a criar um ecossistema mais robusto, sobretudo para apanhar as segundas rondas, porque essas empresas, depois, se não tiverem esse financiamento, nunca vão passar de faturações muito baixas, ou seja, não elas que vão mudar o tecido económico.
A vinda para Portugal de empresas como a Google ou a Amazon vai mudar alguma coisa nesse ecossistema? E para vocês, como tecnológica, é uma oportunidade ou uma ameaça?
É assim, eu penso que a vinda deste Google é um exemplo, mas é assim, nós temos assistido nos últimos anos a muitas empresas virem cá, precisamente porque valorizam muito a qualidade da nossa mão de obra, e eu acho que isso por si só vai criar uma visibilidade nova. Por exemplo, todas essas empresas têm braços de investimento também, de capital de risco, portanto, provavelmente teremos aí, olha, naquele tema que eu estava a falar há pouco, alguém interessado, se calhar, em fazer parte desse ecossistema. Em relação ao mercado de trabalho, isso está a criar uma pressão grande hoje de salários. Portanto, o que nós tínhamos antes, há 2-3 anos, era, como temos salários baixos em todos os setores, o nosso setor...
Na tecnologia também?
Também, ou seja, mas para ter ideia, uma pessoa que acaba um curso, no caso da Nova Base, nós pagamos 1.250 euros, portanto, ou seja, eu digo, é baixo em termos europeus, para o mercado português não é baixo. Uma pessoa nossa com 2-3 anos de experiência em certas áreas pode ganhar 2 vezes isso, pode ganhar mais. Portanto, é um setor que... hoje em dia está em alta, digamos, e paga claramente mais acima da média. Mas em termos europeus ou mundiais, não são salários elevados. E tínhamos um fenómeno que era, hoje em dia a mobilidade é enorme, há um espaço europeu, as pessoas rapidamente trabalham noutro país. Muita gente, não são nossos, muita gente em Portugal, que pelos salários e pela carga fiscal, porque nesses salários a carga fiscal começa a ser muito gravosa, foi trabalhar para a Europa. Muita gente foi trabalhar. E, assim, para todos os países da Europa, Alemanha, Inglaterra, Suécia. E hoje em dia, até porque esta geração é mais móvel, portanto, para eles é normal fazerem uma carreira em vários países. Portanto, desse ponto de vista, não havia muito uma inflação salarial cá, havia uma deslocação de mão de obra. Com estes centros cá, há uma competição maior pelo mesmo talento, porque, assim, eu penso que as universidades, e nós estamos a fazer vários incentivos com vários parceiros para aumentar a nossa capacidade, a oferta disponível de mão de obra nesta área, mas isso vai demorar algum tempo, isso não se resolve. Portanto, no curto prazo, está a criar uma inflação salarial. Portanto, isso já aconteceu noutros países.
E empresas como a Nova Base têm capacidade de responder a esse aumento salarial?
Se competindo só por essa via, eu não consigo competir com uma Google, não é? Portanto, nós temos que ter uma proposta de valor que, no seu global, seja interessante. Obviamente, o tema salarial é relevante, mas para essas pessoas que acabam o seu curso, não é o mais interessante. O que é o mais interessante? É estarem num sítio que os permita aprender depressa, com projetos desafiantes, com projetos de ponta, e a Nova Base tem isso. Nós, quer em Portugal, quer fora, temos muitos desafios, e as pessoas, nos primeiros anos de vida, obviamente as pessoas querem ser bem pagas, razoavelmente pagas, mas não é o primeiro critério. Se propuser a um recém-graduado de uma boa universidade, se quer ganhar muito e estar num sítio que não aprende, não evolui muito, ou vice-versa, a pessoa não tem dúvidas o que é que escolhe.
Portanto, mas essa inflação também existe porque há falta de mão de obra, certo?
Assim, face à procura, o mercado funciona sempre. Não havia. Se eu recuar 3 anos, não havia. Portanto, havia umas pessoas a irem lá para fora, está, mas com o número de... se for ver o número das universidades portuguesas nestas áreas que produzem licenciados e mestrados, o número não é muito grande. Se uma empresa precisa de 500 pessoas, a outra precisa de 300, o mercado fica inflacionado. Portanto, há aí essa questão. As empresas também têm que ser criativas, eu estou a dizer isso. Eu vejo este movimento como natural, portanto, o nosso negócio tem vários desafios. Portanto, e há aqui um tema, por exemplo, nós temos procurado com sucesso perfis tipicamente diferentes daqueles que nós contratávamos nas universidades, e isso tem corrido muito bem.
Qual é que é a vossa estratégia? Já falou várias vezes na internacionalização da empresa. Qual é a vossa estratégia nesse âmbito?
Nós tínhamos uma estratégia muito de liderança regional, ou seja, nos sítios onde a gente queria apostar muito, queríamos ter um share of all, portanto, vender muitas coisas diferentes para os clientes. E o ano passado, até com a alienação de uma grande área que nós tínhamos, na área de infraestruturas, temos vindo a evoluir para uma estratégia mais de especialização. O que é que eu quero dizer? A Nova Base está numa ótica de ter menos ofertas, mas as ofertas que estiver, ter um âmbito global, ou seja, trabalhar em vários sítios do mundo. Neste momento o grande foco é na Europa, mas temos também no Médio Oriente, temos alguns projetos nos Estados Unidos, enfim, estamos em vários sítios, temos alguns projetos em África. A ideia é aquilo que fazermos, sermos muito diferenciados. A aposta em termos de ofertas tem muito a ver com o tema da digitalização. Portanto, há aqui uma grande oportunidade. A maior parte das empresas, fala-se muito de digitalização, a maior parte das empresas ainda não fez essa evolução. Portanto, está-se a fazer agora. Muitas vezes usam-se os casos, mas são quase únicos, portanto, das Ubers, etc. Mas isso são pontual. Portanto, a maior parte das empresas está a fazer esse movimento. Aqui em Portugal, o que eu posso dizer é, nós achávamos, há uns 10 anos, eu diria que Portugal estava avançado, do ponto de vista de IT, de infraestrutura de IT, a crise não veio dar uma grande ajuda. As telecomunicações investiram muito, enfim, estão no passado também por um período difícil, a banca teve outros problemas, e eu diria que grande parte dos sistemas até da IT da banca estão desatualizados. A banca está a passar por um grande desafio com as fintechs. Portanto, há aí um grande interesse agora da banca.
E até é uma área que vos interessa?
É uma área que nos interessa, e nós temos várias ofertas e
mas
estamos a trabalhar.
Mas como fintech?
Não. Nós queremos... os nossos clientes hoje não são as fintechs, são os bancos. Nós queremos ajudar os bancos a competirem com as fintechs. Portanto, é possível que os bancos normais agilizar os seus processos, no sentido de digitalizá-los, para eles poderem competir com mais capacidade com os fintechs, ou então ser parceiros dos fintechs, que é a estratégia de alguns bancos. Mas é assim, isto não é um movimento em Portugal. Vocês viram recentemente o Lloyds anunciar um projeto de sei quantos bilhões de libras para fazer a digitalização, e no caso da administração pública, que eu também diria que houve grandes investimentos no passado, não tem acontecido grande coisa nos últimos anos, por os motivos que também se conhece. Ou seja, eu penso que Portugal, desse ponto de vista, tem aqui trabalho a fazer.
Atrasou-se, não é?
Atrasou-se porque houve outras prioridades.
Olha, mas há bocado estava a dizer que o foco agora está na Europa, o foco da nova base está na Europa, mas isso faz sentido, sendo que é um mercado que não cresce tanto como outros emergentes?
Faz pelo seguinte, a Europa é um mercado, nós queremos evoluir as nossas ofertas para zonas de maior valor acrescentado, mais sofisticação. Um dos mercados mais sofisticados do mundo é a Europa, portanto, nós na Europa estamos a competir com a nata, digamos, internacional de empresas da IT. Por isso temos que ser muito especialistas naquilo que fazemos. Por outro lado, em termos de crescimento, apesar do mercado europeu não crescer muito, mas cresce, mas o mercado é imenso. Ou seja, Portugal, a dimensão de Portugal não tem nada a ver. Ou seja, a nova base podia crescer 10 vezes, para dar uma ideia, e continuava a ser um player pequeno na Europa. Portanto, em Portugal é diferente. A dimensão de Portugal, nós já temos uma dimensão grande, não podemos crescer muito em Portugal. Para já Portugal também não cresce muito, mas porque somos também grandes. Na Europa somos muito pequenos. Temos é que ser muito especialistas.
Mas ainda assim crescem abaixo do crescimento económico português, mesmo em Portugal, sim. Ou a projeção para 2018, então,
Os números têm que ser interpretados. Basicamente, se quiser, nós estamos a fazer aqui duas transformações no nosso negócio. Uma já expliquei, mas vou só alinhar com isso que está a dizer, e outra não expliquei. Nós estamos a substituir muito negócio que tínhamos em África, e não era só em Angola, nós tínhamos, há uns anos, tínhamos muito negócio em África, por negócio na Europa. E, por isso, parece que não crescemos muito, mas é assim, a tipologia do nosso negócio hoje é muito diferente da que tínhamos. Para já, temos mais negócio internacional do que há uns anos tínhamos, quando eu iniciei as minhas funções, tínhamos 10% do negócio fora de Portugal. Hoje temos quase 60%. Portanto, houve aqui um trabalho de substituição do negócio em Portugal por negócio fora, e agora, mais recentemente, do negócio que tínhamos em África por negócio na Europa. Isso faz com que não se veja um crescimento muito grande, mas na Europa estamos a crescer bastante, e na África, neste caso, estamos a decrescer. O outro, contribui para não... parece que não estamos a crescer, quer dizer, de facto, em euros não estamos a crescer, mas há um negócio diferente. Da rentabilidade, há outro efeito que também pressiona a rentabilidade, que é...
Este ano até é de queda, não é? Do EBITDA.
Certo. Porquê? Porque nós estamos a intensificar o nosso investimento naquilo que acreditamos que é o nosso futuro, que é nas nossas ofertas, que é ter mais... Ou seja, o que é que nós estamos a agarrar? Em vez de ter pessoas a fazer projetos, estamos a agarrar essas pessoas e pô-las a fazerem a oferta, criando propriedade intelectual, aquilo que eu até disse no princípio desta conversa. Ou seja, esse é o caminho que a nova base está a fazer, porque nós acreditamos que, face à dimensão do mercado que temos, e nós em Portugal somos grandes, Portugal, para competir no mundo, tem que ser especializado, tem que fazer algo diferente, único. Ou seja, nós não podemos competir com as armas dos outros. Muitas vezes são armas de escala, etc. Nós temos que encontrar os nossos nichos e aí fazer a diferença. Felizmente, o país tem muitas capacidade de fazer isso. Podemos dar, por exemplo, no turismo, que está a acontecer hoje. Eu não sei se a gente está a fazer os investimentos necessários. Por exemplo, nós queremos um turismo de massas ou queremos um turismo de elites? Eu acho que, para a dimensão do país, devíamos querer um turismo de elites, mas para isso temos de dar o que as elites precisam. E, obviamente, vamos capturar muito mais valor por turista. Mas estamos a investir no serviço? Ou seja, o que é que eu vejo em Portugal? O hardware é fantástico do turismo. Fantástico, os hotéis. Mas o software, as pessoas... Estamos a investir na formação das pessoas de qualificação como deve ser? Eu tenho dúvidas.
Mas enquanto empresário, sente por vezes que há dificuldade em conseguir perceber qual é o rumo que efetivamente o governo pretende seguir ou que o país está a seguir em determinadas áreas onde vocês se movem? Ou seja, tem dificuldade em perceber qual é a estratégia e posicionar a sua empresa em função disso?
Tenho, mas isso leva-me ao tema ainda há pouco... Eu acho que há mais uma reforma que eu acho que faz sentido considerar, que é da justiça. E o tema da justiça é só rapidez. Se for mais rápida, é mais justa para os cidadãos e é eficaz para as empresas. Hoje em dia, pela sua morosidade, não funciona, não é eficaz. Eu acho que é um tema que tem que ser resolvido, toda a gente diz isso, e o tema não é revolucionar a justiça. Se calhar não é preciso uma revolução, é preciso torná-la mais rápida. E o outro tema, eu acho que o grande desígnio do país era... um investimento na educação e na qualificação dos... Não é só formação, não é só cursos. Qualificação. Porque, e devia ser um projeto, olha, aí é que eu gostava que houvesse o chamado pacto de regime, porque é um projeto há 10 anos. Ou seja, nós todos os dias lemos os skills das pessoas, as competências das pessoas nos próximos anos, por causa deste novo mundo, vai evoluir, vai mudar muito. O nosso ensino, e não é só em Portugal, o nosso ensino... ainda não teve essa atualização. Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade, quer por necessidade de Portugal se qualificar, quer porque há aqui uma disrupção, Portugal podia ser um dos líderes do mundo a fazer isso, mas para isso é preciso um entendimento de fundo para que aconteça. E em relação a essa pergunta que está-me a fazer, que é qual é que devia ser o desígnio que fizeram?
Eu não, aqui... Se há certo,
mas deixa-me dizer uma
não,
coisa. Eu acho que um país... Eu nunca... Já liderei empresas, mas é assim... gerir um país não é a mesma coisa que liderar um país, uma empresa ou tipo de organização. Eu acho que... Eu tenho dúvidas que compete ao governo, ao Estado, criar uma orientação económica. Tenho muitas dúvidas, porque isso compete ao mercado, etc. Eu acho é que... Podia haver é um conceito orientador. E eu dizia que podia... Ou seja, eu tenho uma convicção para Portugal, que é um pouco aquilo que nos pode ter fazer sucesso. Se o Estado criasse um consenso, ou um alinhamento pelo menos grande, em que esse conceito orientador estava assumido por toda a gente, e depois o Estado facilitasse... O Estado não tem que fazer o drive disto. Criasse condições para quem quisesse investir, arriscar, trabalhar... fazer esse caminho com mais facilidade, eu acho que era o caminho. Qual é que é esse conceito? Ainda há bocado, eu acho que o país, devido à sua posição no mundo, eu acho que, já falei, um dos melhores países do mundo para viver, eu acho que também pode ser um dos melhores para trabalhar, temos que fazer esse caminho. Eu acho que nós, naquilo que fazemos, podemos ter algo único para oferecer. Por exemplo, nós quando pensamos em produtos robustos, vem-nos um país à cabeça, não é? Não vou dizer. Ou em moda, vem-nos outro. Ou em coisas baratas, Portugal podia ser conhecido por alguém que tem essa especialização. Isso podia ser essa orientação.
A Nova Base, já o referiu, é uma empresa que diz que é mais ou menos grande em Portugal, 150 milhões de euros. Mas qual é o futuro da Nova Base? É ser vendida? Vai conseguir ser nacional e independente por muitos anos ou não?
É assim, a Nova Base está em bolsa e quando uma empresa está em bolsa, o que é ser? Nós temos 6 mil acionistas, né? Alguns deles, por acaso... A maioria do capital é nacional, dos nossos acionistas.
E vai continuar em bolsa?
Neste momento não há plano nenhum para tirar de bolsa, portanto é uma empresa que está em bolsa. Neste momento estamos no PSI20 e a ideia é continuar. Obviamente os acionistas...
Mas que benefícios é que têm de estar em bolsa?
Enfim, olha, posso dizer que o ano passado, 2017, tivemos um grande aumento de transações, portanto a empresa ao entrar no PSI20 também tornou-se mais visível e a empresa valorizou-se 48%, se incluímos os dividendos, ou seja... A empresa, ao estar no mercado de capitais, torna-se mais credível. Como estou a dizer, nós estamos a trabalhar para muitos sítios do mundo e, obviamente, quando contactamos um cliente novo, ele vai tentar perceber quem é a empresa. Estarmos em bolsa e num possível ainda, é um cartão de visita, dito isso. Isso é uma decisão que compete aos acionistas de referência da empresa, não compete a mim dizer.
Em relação ao futuro. Faz parte do núcleo de referência
certo,
de acionistas
mas
da empresa.
Como são vários, eu não posso falar por todos eles, não é? Portanto, quando nós tivermos uma posição alinhada, eu poderei ser o porta-voz, mas neste caso, não, portanto, os nossos planos, já lhe disse, é manter as coisas como estão. Em relação à história, se a Nova Base vai mudar de mãos, a Nova Base está em bolsa e se alguém quiser adquirir a Nova Base, enfim, há mecanismos para fazer isso. Se há interesse hoje dos acionistas que eu conheço em vender, não. O interesse que há hoje dos acionistas, senão também não estavam a fazer esta mudança que estamos a fazer agora, nomeando um novo CEO e criando uma nova equipe executiva, se quisermos, é assim, nós achamos que estamos aqui num fim de um ciclo, há aqui um novo ciclo que se abre da empresa, que é a globalização da empresa.
Porquê é que vai haver esta mudança na gestão?
Portanto, nós, é assim, eu exerci 3 mandatos à frente da empresa, passei um período muito difícil da economia portuguesa, como sabem, apesar disso, eu acho que a empresa teve nestes anos bateu, portanto, em alguns destes anos teve os melhores resultados sempre. Acho que conseguimos superar muitas dificuldades que tínhamos, nós estávamos noutros negócios muito expostos à crise, e agora há um processo, digamos, de construção do novo futuro, nomeadamente deixarmos de ser, a ideia que tínhamos que éramos os líderes nacionais, tal liderança geográfica, para ser um player global especializado. Também achei que era um momento de haver uma renovação, digamos, da equipa executiva. Eu propus aos acionistas deixar de ser CEO e encontramos um novo CEO, que entretanto, e uma nova equipa encontramos.
E ter 51 anos e ir para Sherman é uma reforma? Para ser
reformado?
Não,
eu penso que eu leio isso, se quiser, aqui fazendo também. Eu acho que deixa a empresa. Eu acho que a empresa hoje, do ponto de vista de qualidade das pessoas, média, nunca teve tão forte. Portanto, eu acho que a gente tem, desde as camadas mais júnias às camadas mais sénias, para uma equipa de primeiro nível, em termos. Comparo globalmente com fora de Portugal com empresas boas, acho que deixa um balanço, portanto, a capacidade de empresa de investir, a sua capacidade de cash, único, portanto, a empresa está num ponto de força desse ponto de vista. E o que é que isso dá? A nova equipa, muitas opções. E, finalmente, isto é importante, eu acho que deixo uma base acionista muito alinhada com a gestão e muito confiante. E desse ponto de vista, portanto, eu, se quiser, esta nova função é a forma dos acionistas me dizerem que confiam no meu trabalho e também me pediram para eu exercê-la a tempo inteiro. Ou seja, eu vou ser um chairman que, para além dos temas de corporate governance, que tem que se focar, vai se focar nos temas estratégicos da empresa.
É um novo desafio. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Altice.
Investimento francês em Portugal.
Mário Centeno.
O Ronaldo do Eurogrupo.
Rui Rio.
Uma possível alternativa.
Facebook.
Em Maus Lençóis.
Vinho.
Prazer.
Seca.
Preciso chover.
João Nuno Bento.
Próxima liderança.
TAP.
Investimento estrangeiro em Portugal.
Portugal.
Valor.
Luís Paulo Salvado, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO da nova base em www.rtp.pt. Contamos consigo.